vida, é preciso termos empresas rentáveis, empresas competitivas, e para termos empresas rentáveis e competitivas, temos de ter também regimes de financiamento que sejam adequados e justos.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros. Relativamente ao mecanismo europeu de proteção civil relativamente aos incêndios, daquilo que tivemos a analisar não só da agenda do Conselho Europeu, mas também do quadro financeiro plurianual, parece-nos que há aqui ou uma lacuna ou uma omissão daquilo que possa ser o esforço financeiro dos Estados-membros nesta matéria. Se por um lado é uma preocupação que todos os anos este mecanismo seja ativado em países como Portugal, sempre que existem grandes incêndios, e seria importante perceber se já está a ser trabalhado para que seja antecipada esta resposta e para que a mesma não venha tarde demais, ou seja, quando o dano de alguma forma já é irreparável, e gostaríamos de perceber em que circunstâncias é que o Governo está ou não a ter um papel dinâmico e ativo nesta matéria. Depois, em relação ao quadro financeiro plurianual, ele identifica um conjunto de matérias estruturais, inclusive ao nível da agricultura e do ambiente, mas de forma muito lacónica. Não diz sequer de que maneira é que o Fundo Social em matéria de clima vai ser utilizado para combater as alterações climáticas ou para ajudar os Estados-membros a tornarem-se mais resilientes face aos fenómenos climáticos extremos, e gostaríamos de perceber se alguma coisa está a ser trabalhada efetivamente nesta matéria. Por fim, o Parlamento Europeu aprovou recentemente regras comunitárias relativas ao bem-estar animal, mas apesar de grande preocupação com aquilo que pode ser a rastreabilidade da circulação dos animais, não aprovou uma base de dados única europeia que permite integrar as bases de dados de todos os países. E isto não é menos relevante quando falamos de uma área que mexe com muitos milhões de euros ao nível europeu na circulação de animais de companhia, em particular com fins comerciais, e queríamos perceber se algo também já está a ser trabalhado neste sentido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. As questões que suscitou relativamente ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil e relativamente à agenda climática, e em particular, eu acrescento, à gestão de fenómenos climáticos extremos, está verdadeiramente presente no âmbito da negociação do quadro financeiro plurianual. A nossa posição tem sido a seguinte: relativamente ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, os seus meios são manifestamente baixos, os seus meios do ponto de vista operacional e os seus meios do ponto de vista da ajuda financeira. Com os impactos que as alterações climáticas e estes fenómenos extremos têm tido ao longo de toda a União, porque nós às vezes podemos pensar que só no sul da Europa é que há incêndios florestais, mas nós temos incêndios florestais neste momento espalhados um pouco por todo o território europeu. Temos fenómenos de cheias que vão do norte ao sul da Europa também. Temos necessidades de proteção do meio ambiente, dos ecossistemas, que estão hoje muito mais na ordem do dia como estratégia económica, como estratégia de coesão também, do que nunca. E aquilo que eu lhe posso dizer é que nós temos defendido o reforço desses meios, por um lado, e a inclusão de mecanismos para antecipação e gestão dos fenómenos climáticos extremos. Tem sido uma nota dominante. Eu próprio, quando tive intervenção no Conselho a propósito do nosso fenómeno de tempestades, fui acompanhado por muitos.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe de Sousa, do JPP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Portugal chega a este Conselho Europeu reforçado pelo reconhecimento internacional da recente eleição como membro não permanente para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. É caso para dizer que estamos todos de parabéns. Trata-se, pois, de uma responsabilidade acrescida e de uma oportunidade para afirmar a voz do nosso país na defesa da paz, da democracia, da coesão territorial e da cooperação internacional. Na sua intervenção inicial, o Sr. Primeiro-Ministro falou, e bem, embora de uma forma muito ligeira, das regiões ultraperiféricas. E como sabe, para nós madeirenses e açorianos, a coesão territorial não é um conceito abstrato. traduz-se na possibilidade de se deslocarem, estudarem, trabalharem e desenvolverem a sua atividade económica em condições de igualdade relativamente aos restantes cidadãos europeus. Por isso deixo aqui duas questões muito diretas, Sr. Primeiro-Ministro. Que objetivos e propostas concretas apresentará Portugal no âmbito da negociação do próximo quadro comunitário plurianual para reforçar o apoio às regiões ultraperiféricas e como vai compatibilizar o Governo a defesa da coesão territorial na União Europeia com o facto de continuar por não concretizar compromissos fundamentais assumidos perante madeirenses e açorianos, e neste caso refiro-me em concreto em matéria de mobilidade e continuidade territorial.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Sousa. Eu ainda ia cumprimentá-lo por, nesta ocasião, não falar da mobilidade, mas o Sr. Deputado retirou-me esse espaço e, portanto, cumprimento por tê-lo referido uma vez mais. Mas dizer-lhe, Sr. Deputado, que nós temos tido uma defesa muito acérrima no âmbito das regiões ultraperiféricas e no cumprimento daquelas que são as normas dos tratados. Nós temos, às vezes, de hierarquizar as nossas posições no sentido estratégico também. Não quero com isto estar a tranquilizar relativamente a uma decisão que não está ainda tomada. É a minha convicção que a força argumentativa do respeito por essas regras é tão forte que não nos passa pela cabeça que no âmbito da negociação do quadro financeiro plurianual esse instrumento de financiamento não esteja salvaguardado. Quer isto dizer que nós estamos a subestimá-lo? Não, nós não estamos a subestimá-lo, mas não podemos é apresentar tudo ao mesmo tempo e, portanto, eu quero lhe dizer, o assunto tem sido sistematicamente colocado, mas se nós centralizarmos a nossa intervenção apenas nessa matéria, quase que vamos dar a ideia de que basta cumprir aquilo que já tinha que ser cumprido e o resto fica por salvaguardar. Portanto, é esta gestão que nós temos feito ao nível da nossa intervenção, já agora também, no caso das regiões ultraperiféricas, nomeadamente com a França e com a Espanha, sustentando também um pacote de medidas de simplificação que sejam específicas das regiões ultraperiféricas, no nosso caso concreto, da região autónoma dos Açores e da Madeira.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Terminamos a nossa ordem do dia de hoje. A nossa próxima sessão plenária será amanhã, mais uma vez às 14 horas, de acordo com a ordem do dia que se encontra já distribuída e disponível nos suportes institucionais da Assembleia da República. E agora vamos apoiar a nossa seleção, cada um da forma possível. Obrigada. Até amanhã.